Tá, agora eu posso começar então.
Começa, então. Aí, tá.
Hoje, queria falar um assunto que me ocorreu essa semana. A gente estava na jornada de psicanálise, né?
Uhum.
Esse fim de semana que passou. E só queria explicar aqui, tem uma fumaceira aqui no ambiente. Não sei se dá para imprimir aí, mas é um monte de incenso que o Daniel bota aqui nos nossos pés,
eu
tá?
Eu gosto da...
Eu vou daqui a pouco morrer asfixiada.
Gosto de fumadores e de inciensos.
Um monte
porque
de
eu
incenso.
Acho que dão uma outra...
Uma outra vibração.
Uma outra vibração, é verdade. É, tem algo espiritual isso. Tem uma... Geral, assim. É.
Então, lá na jornada eu estava conversando com um rapaz.
Uhum.
E... Aí ele me colocou de que eu sempre vivi nesse meio acadêmico e nesse meio da psicanálise. Que curioso, né? Porque ele... Acho que ele tinha uns 50, 60 anos e tava começando a estudar sobre. E falou que tava aprendendo agora algumas palavras, algumas coisas. E aí a gente tava trocando essa ideia e eu fiquei me perguntando como é a vida sem a psicanálise. Porque desde que eu me entendo por gente, eu ouvi as palavras... típicas da psicanálise e não sei, eu tenho a sensação de que de alguma forma isso me moldou e isso me fez ser quem eu sou hoje, né, obviamente.
Uhum.
E aí queria te perguntar como era a sua vida antes da psicanálise, se é que você acha que fez alguma diferença a psicanálise na sua vida.
Eu acho que não sei se existe a possibilidade de pensar uma vida com psicanálise, uma vida sem psicanálise. Me parece bastante variável. Em teu caso, você está falando de que você não teve uma vida fora da psicanálise, porque sempre ficou ouvindo noções, palavras que referiam à psicanálise. Mas não porque você tenha feito psicanálise esse sempre. Talvez me pareça que há uma diferença, sim, entre fazer psicanálise em algumas vidas, em outras não. Alguém pode ter passado por algumas sessões de psicanálise, ou às vezes muitas sessões de psicanálise, e não ter mudado nada, não? Mas outras, ao contrário, fazem um percurso analítico e muda sua vida. Que me parece que é um pouco o que acontece com você nesse processo de estar fazendo uma experiência analítica. Outra coisa é você ter ouvido, porque sua mãe e seu pai estavam o tempo inteiro em torno de essas questões, e porque os colegas que vinham em casa falavam também sobre isso.
Uhum.
Então me parece que às vezes há em essa vida, me parece que é como, sei lá, uma vida sem medicina. Por quê? Porque os pais, as mães da família são médicos. E o que eles fazem é falar o tempo todo sobre isso. E é interessante, porque são elementos que acabam dando uma espécie de sentido à vida cotidiana. Ou seja, há uma possibilidade de que nós usemos de alguma forma elementos, discursos que estão na nossa vida cotidiana para dar sentido a algumas questões da nossa vida particular. Pode ser porque teus pais trabalhavam no meio acadêmico e falavam de linguística, filosofia e psicanálise. Pode ser porque eles trabalham na construção e ficam falando sobre como é que é construir, o que é consertar, quebrar uma parede, derrubar. Então você acaba dando sentido à sua vida a partir daí.
Uhum.
Pode ser porque vai muito para a igreja, para o culto, para o terreiro, para a mesquita, para a sinagoga. E aí há outra coisa. Agora, me parece que quando a gente faz psicanálise, o processo analítico, se é bem sucedido, podemos dizer, aí não se trata de um sentido, se trata de outra coisa.
Sim, você falando agora... De fato, é quando você internaliza aquele assunto também, né?
Isso.
Porque eu passei, na verdade, retomando aqui na memória, muito tempo negando a psicanálise, né?
Uhum.
Eu achava uma merda. Eu achava que, como o Freud tava falando das histéricas e achava tudo, sei lá, de outra visão, né?
Uhum.
por uma certa revolta, talvez.
Talvez.
Mas não era uma coisa... E agora eu internalizo, depois de começar a fazer análise e trabalhar com o assunto também. Uhum. Né? Porque fazendo os vídeos e fazendo as coisas do ESPCast, eu acabei tendo que entender algo mais. E aí, é bem isso, assim, esse paralelo que você fez com a igreja é um paralelo que eu tenho meio que feito, assim, também. É, estando dentro desse mundo, às vezes pra mim parece que a psicanálise é um pouco como uma religião, assim.
Uhum.
É uma forma de pensar que te leva a uma reflexão.
Uhum.
E te muda de algum certo modo.
Uhum.
E eu vejo que a religião faz isso nas pessoas também. É que a gente nunca foi adepto a uma religião, assim, de frequentar sempre, né? Então,
uhum.
E agora vivendo a psicanálise, então, toda segunda-feira, tal horário, eu vou lá...
É como a militância também. Tem pessoas que são militantes e são militantes constantemente, não digo eventual militante. Que de algum modo é o que, isso que você chama de religião, não? É no sentido de que você tem um compromisso com ritos, modos de entender o mundo.
Mas eu acho que a militância, eu não sei se ela é tão assim, porque eu acho que a religião e a psicanálise são coisas muito íntimas, assim, tipo, é super só você. Meio que você não tá pensando tanto nos outros. Tá, claro, na religião tem a ame o próximo. Só que é tipo, é só você com o seu sentimento. Na militância eu vejo que é um sentimento mais de comunidade
coletivo.
E de coletivo. Então você não tá pensando no seu sentimento se você tá triste ou se você tá feliz. Você tá pensando num coletivo e o que eu vou fazer agora com este coletivo.
Uhum.
O que eu vou fazer pra, não sei, mudar a vida da minha comunidade em tal aspecto.
Ou seja, que o que você tá chamando de religião é uma reflexão na tua intimidade.
Sim.
Não é a vida religiosa da comunidade.
Acaba que tem isso, né? Acaba
claro.
Que tem uma vida em comunidade.
Pero como efeito secundário, digamos.
É.
Não é o... Enquanto
não
que na política seria
porque...
o principal...
Isso. É porque na política é o principal.
Uhum.
Eu não acho que o efeito de comunidade na religião é secundário. Eu acho que é super importante.
Sim.
Porque a gente entra numa religião pra fazer parte de algo.
Pra fazer parte de uma comunidade.
É.
Uhum.
E pra se sentir abraçado.
Mas há um aspecto íntimo que teria a ver com...
Que na política eu acho que não tem tanto, não. Acho que é bem distinto.
É mais coletivo aquilo.
É, você não tá pensando em tipo, só em você.
É, não.
Não sei nem se na política eu tô pensando em mim.
Claro. E na política você pensa para fora, digamos assim.
Sim. Então, e a psicanálise eu tô entendendo.
É interessante pensar,
como...
não é isso? Que na política você pensa para fora e na religião, na psicanálise, você pensa para dentro, aparentemente. Mas há uma diferença que você deve ter notado no seu processo de análise. Enquanto na religião, nesse pensamento para dentro, você dá sentido à sua vida, de alguma forma... A religião, a experiência religiosa, vão dando sentido à sua vida. Nesse pensar para dentro, digamos assim, na psicanálise, o processo analítico te leva a esvaziar de sentido.
Uhum.
Não a dar sentido, sino a esvaziar de sentido.
Mas aí também depende de que religião você está falando, que procura dar sentido ou responder. Mas,
bom, qualquer experiência religiosa que nós temos aqui, me parece que é isso. O candomblé, de algum modo, é a possibilidade de você interagir com a natureza, inclusive, não só com você mesmo.
Sim.
Com a natureza, com as entidades, e dá sentido àquilo que você está vivendo e vendo. O cristianismo, em outro modo, também. Dá um sentido ao teu sofrimento. Né? Você está sofrendo, mas está sofrendo por algum motivo. O judaísmo, o islamismo.
É, na psicanálise isso se corta, já não
e
é.
E parece que na psicanálise é o caminho contrário. Você tem um sofrimento, vai buscar sentido para aquele sofrimento e depois você encontra, talvez, em uma sessão um sentido para esse funcionamento, mas na sessão seguinte isso precipita, cai outra vez.
Uhum. Já não faz mais tanto sentido.
É, e os sentidos vão caindo.
Uhum.
Né? Por exemplo, algo que te faz sofrer, que é a perda de uma relação amorosa, em um momento, o processo de luto te leva a um momento que já não tem muito mais sentido ficar sofrendo por aquilo. Sim. Ou seja, não, aquilo não faz sentido já, não? Me parece que o processo de luto é um bom exemplo para ver. A gente acaba fazendo luto de quase todo no processo analítico, não? E aí tudo vai caindo. E aí você não vai encontrando sentido. Por isso que às vezes é tão angustiante. Porque você procura encontrar elementos para...
Sim. Isso é uma coisa que hoje mesmo eu estava discutindo na faculdade, numa aula. Não sei como a gente chegou nesse assunto, mas uma amiga comentou, o professor estava tirando com a minha cara, né? Porque eu... Ah, porque eu faço psicanálise, porque eu sou da classe média. E aí ele tava brincando um pouco com isso, assim, de uma forma respeitosa, claro.
Pois é.
Mas a gente tava brincando, assim, com isso. E aí ele começou a perguntar pras pessoas que estavam ali, você faz psicanálise também? Aí, não, você faz? Aí uma menina falou que sim. Aí ela pegou e falou, é, mas eu não sei mais se eu gosto, eu faço junguiana. Mas eu não sei, porque eu fico tentando procurar quem eu sou e o que, que eu faço. Aí o professor já interrompeu ela e falou, não, isso aí... Fui casado 15 anos com uma psicanalista e eu só... A coisa que eu descobri é que isso aí você não vai saber, você não é nada. Ninguém tá nem aí pra você, nem pra mim, nem pra ninguém. Eu tô falando aqui, tô achando que tô arrasando, mas você deve estar pensando, que merda que ele tá falando. E é isso, assim, né? É a gente... Quando a gente é jovem, principalmente, e vai descobrindo que a vida existe. Que eu acho que foi um processo que eu passei há pouco tempo, eu descobri que a vida existe. E que o tempo passa. Sabe coisas normais?
Tipo, claro.
Passou 5 anos. De repente percebi isso.
Sim.
E...
Passaram 2 de pandemia.
2 de pandemia.
É terrível.
E aí quando a gente vai descobrindo essas coisas, a gente vai pensando, não, então agora eu preciso descobrir quem sou eu. E o que... Qual que é o meu propósito no mundo? E o que eu tô fazendo aqui? Se acontece isso, como eu vou reagir perante a isso? E aí, se eu agora tô tentando entender, que não vou saber como eu vou reagir às coisas. Vou só viver e reagir a elas.
Mas pra que fazer psicanálise, então, nessa situação?
Não, porque eu acho que agora eu tô avançando, pai. Depois de alguns anos...
Avançando pra onde?
Não, pra poder... Entender que tem coisas que eu não preciso ficar entendendo.
Aham.
Que tem as coisas que elas só precisam ir acontecendo e eu preciso ir vivendo elas.
Mas eu acho que talvez nesse processo que você disse que está tendo, não é que você está descobrindo que a vida, às vezes, que tem coisas que você não sabe e não vai saber. Talvez o processo de elaboração consiste em suportar o fato de que você não vai saber. Suportar a passagem do tempo.
Sim. Isso que é o mais difícil. Suportar que... Suportar.
Tudo, qualquer coisa.
Qualquer coisa, suportar.
As coisas são insuportáveis,
são.
Não?
Nossa Senhora.
E a gente aí procura um sentido. Porque é insuportável. Quando a dor se torna insuportável, a gente vai para o analista para procurar um sentido.
Sim.
Vai para o médico e o médico diz, não, meu filho, você está bem, vai, vamos para casa.
Sim.
E o que é pior é quando isso é da sua cabeça. Isso é mais...
Nossa,
como se a parte da cabeça fosse... Bom, é bobagem. Você não tem um pé quebrado. Tem um pé quebrado. Se tem um pé quebrado, então conserta o pé. E aí passa a dor. Mas é da sua cabeça. E é interessante porque boa parte da nossa vida passa pelo que seria da sua cabeça, não?
Sim.
Então, de algum modo, poder elaborar a situação... que nós temos para poder suportar aquilo que nos acontece, para poder suportar as perdas primeiro, não? Crescer de alguma forma implica aí perdendo objetos, perdendo uma posição. Você poderia dizer, bom, mas também ganha outras posições. E às vezes é discutível, às vezes eu acho que a gente repete, tenta repetir,
sim,
né?
Mas nunca são iguais.
Não. Não. Por isso eu tento.
Principalmente
repetir,
quando,
né,
você está elaborando essa posição. Uhum. Elaborando ela e você tenta entrar de novo naquilo lá, mas não consegue. Mas uma coisa que eu ia te perguntar, que você falou quando a gente está angustiado e tal, vai para análise para tentar procurar uma resposta. Isso é uma coisa que eu vejo, que talvez, não sei, mas tenho uma percepção de que, por viver com a psicanálise, isso de quando vem uma pessoa angustiada falar comigo, eu já meto isso, essas, que isso é uma coisa errada que talvez eu tenha que mudar. Já falo, tipo, ah...
Já vai passar.
Sabe? Ai, nada, vai passar. Tipo, isso aí... Que nem o meu professor fez com essa amiga.
Aham.
Ninguém liga pra você.
Uhum.
E já vou mandando essas, assim. Ou, sei lá, alguém vem com um problema com o pai e com a mãe e fala, tipo... Ah, mas teu pai, tua mãe, tipo... Ah, você tá achando que tá demais, né? E já perdi algumas amizades por conta disso.
Claro.
Por chegar... E aí eu queria te perguntar, como vocês fazem quando vem uma pessoa assim... Vocês só ficam calados, né? Uma pessoa com uns problemão,
vocês quem,
assim,
vocês
psicanalistas.
Torcedores de Rosário Central, vocês...
psicanalistas. Vem um paciente com um problemaço, assim.
Mas eu acho que...
Mas não é tão problemaço.
Eu acho que o problema não é o problemaço, o problemão, o probleminha. É, me parece que o problema aqui é poder acolher uma situação de sofrimento. Ou seja, você não está pensando... Realmente, tipo, eu tenho um vídeo de Porta dos Fundos que tem um. É interessante porque é psicanálise de rua. Então, o personagem aí, que é o psicanalista, diz: oh, esses problemas não são com nada, né? Problema tem fulano. Eu acho que aí. O vídeo de Porta dos Fundos é muito bom nisso, não? Mas o que quero dizer? Não dá para comparar um sofrimento com outro.
Ah, não, claro.
Esse é o ponto. Não dá para comparar uma dor com outra. É, porque sempre vai ter alguém que vai dizer...
Sim,
vai contar uma história pior que a tua. E aí, às vezes, você fica disputando.
Uhum.
Quem é que sofreu mais? Coisa que me parece de uma tonteira muito grande. A ver, quem sofreu mais? Me parece que quando você aborda o problema do sofrimento do ponto de vista político, não é uma questão de quem sofreu mais e quem sofreu menos. É uma questão de quais são as políticas públicas que nós vamos levar adiante para evitar ou para diminuir o sofrimento coletivo, individual, social, por classe, por gênero, por questões étnicas, raciais, por exclusões de pessoas com deficiências. Então, se é para discutir o sofrimento do ponto de vista político, não é para disputar quem sofre mais. É para dizer, bom, quais são as políticas públicas para diminuir a dor, para a distribuição de renda, para que os 120 milhões de brasileiros que não sabem se vão comer hoje à noite, saibam que vão comer. Então, me parece que esse é o ponto. É verdade que esse trabalho político muitas vezes exige o relato das pessoas que estão sofrendo, porque as outras às vezes não entendem o que está acontecendo. Então me parece que é importante poder ouvir as pessoas que sofrem.
Sim.
A ditadura militar argentina torturou, sequestrou, matou, fez desaparecer 30 mil pessoas.
Uhum.
Então em algum momento foi importante saber o que aconteceu com essas pessoas, inclusive na Câmara de Tortura. E às vezes, muitas vezes, eu acho que tem gente que precisa escutar o que aconteceu na Câmara de Tortura. Agora, não fazer disso, me parece, é um fim em si mesmo.
Sim.
Porque senão não se avança, por exemplo, com a questão dos direitos humanos, com a questão da fome. O importante é que isso seja o ponto de partida para resolver os problemas. Isso em quanto ao sofrimento abordado do ponto de vista política. Quando se acolhe o sofrimento, me parece, na experiência analítica, se trata de outra coisa. Se trata de acolher aquela situação, aquela singularidade, que não é comparável com outra. Não há uma escala de sofridômetro no qual nós possamos estabelecer
Sim.
quem sofre mais, quem sofre menos, e então aí o sofrimento é teu, né?
Sim.
É como a morte. A morte... Tá bom, é igual para todo mundo a morte, todos vamos morrer, mas se deparar com a questão da morte numa determinada situação da vida é muito singular, é muito preciso, e não adianta dizer, ah, todo mundo vai morrer, entende? Tá bom, sim, é verdade, mas isso pode trazer aflição que me parece que não é gratuito, não? É, quando você vê alguém com um familiar morto, com... Bom, todos morrem. Todos morrem, mas... sei lá, era isso que você tinha para falar, que todos morrem. Então, aí é melhor calar a boca. E eu acho que o analista acaba se colocando na posição de escuta, mais do que de fala.
Sim.
Então, me parece que... Por isso também acho que é interessante evitar opinar de qualquer coisa.
Uhum.
Não? Evitar opinar de qualquer coisa, de qualquer situação, digamos assim, não? Acho que a psicanálise me parece que poderia, acho que nem todos os psicanalistas, fazem isso. Me parece que há uma tendência de todos nós, de todas nós, a opinar, não? Vemos algo por la televisão e opinamos, vemos uma coisa que aconteceu no bairro, opinamos. Me parece que justamente a posição de analista é a posição de não opinar.
Sim.
De não opinar, não ficar julgando. Então me parece que esse é o ponto de partida.
Uhum.
Se você vai falar de algo que te angustia, que te faz sofrer, o primeiro é ouvir, não opinar, não julgar, para depois ver o que dá para fazer com isso. É na singularidade, me parece, não?
Uhum. Sim. Acabou. Falou tudo. Matou o vídeo aí. É isso.
Mas o que você acha em
acho
relação com o sofrimento?
Ah, não sei ainda. O que eu acho com relação ao sofrimento?
O teu.
Vixe, também não sei. É, aqui em casa... Eu já nem sei mais.
No quê?
Já nem sei mais.
Ah.
É isso, até semana que vem.